Senhor presidente, eu, em primeiro lugar, já falei. Mas se eu não falar de novo, o povo do Rio Grande vai dizer, pai, na tribuna tu não falou. Já falei ali debaixo, no início da sessão, que eu estou aqui vigilante, que nem vocês. Estou aqui, inclusive, com o folder muito bem feito. Quem são os papiloscopistas? E aqui tem todos os argumentos necessários para que não fique nenhuma dúvida que o papel de vocês é construir a justiça. É graças ao trabalho de vocês que inocente vai ser inocente, culpado vai ser culpado. Não será por falta de prova, seja positiva ou negativa. Por isso que sejam bem-vindos. Oxalá a gente vote hoje o projeto de vocês. Mas, senhor presidente, o que me traz à tribuna, já falei amplamente hoje na Comissão de Direitos Humanos sobre esse fato da espionagem internacional capitaneada pelos Estados Unidos. Tivemos lá, inclusive, uma posição que Vossa Excelência confirma aqui no plenário, no sentido que esse fato é da maior gravidade. Não vou repetir aqui os argumentos, mas vou falar, senhor presidente, com o meu coração de gaúcho e também de porto alegrense, porque a capital de todos os gaúchos, no dia de ontem, foi ferida de forma dura e faz com que o povo gaúcho esteja de luto e, claro, que as lágrimas também despencam pelo rosto de cada um. E vou dizer por quê, senhor presidente. Eu preciso falar de um fato muito triste, que certamente deixou comovido todo o Rio Grande.
E o Brasil.
E o Brasil. Na tarde de ontem, um dos pontos mais bonitos, mais emblemáticos do Rio Grande, o mercado público, pegou fogo. O coração da nossa capital foi ferido. Imagino que todos que estavam lá naquele momento em que viram aquele prédio histórico em chamas, tenho certeza que respiraram fundo para que as lágrimas não rolassem pelas faces. Quem conhece o mercado público de Porto Alegre é mais do que um mercado público. Ali, senador Inácio Roda, Vossa Excelência esteve lá no comício das diretas.
Muitas vezes.
Diversas vezes. Vossa Excelência esteve lá em diversos eventos das centrais sindicais. Vossa Excelência esteve comigo lá num grande evento em defesa das 40 horas semanais. O mercado público de Porto Alegre é um símbolo da liberdade, da igualdade e da justiça. Porque ali no mercado público todos se encontram, do mais simples ao mais graduado, eu digo na faixa social. No mercado público, os negros, os brancos, os índios, os ciganos, enfim, aqueles que têm a sua orientação sexual, todos ali se encontram. No espaço livre do mercado público, na parte de cima, quantas e quantas noites, eu diria, até um limite da própria boemia, ali ouvindo os cantores históricos do nosso tempo, da minha vida, eu sou da década de 50. Então a gente tem um amor enorme pelo mercado público e, lamentavelmente, nós vimos ontem o prédio incendiando. Eu sei que muita gente, nesse momento, a primeira coisa que faz é jogar pedra no prefeito da capital. Fortunati, companheiro do PDT, tem uma história bonita e cresceu e nasceu na militância das ruas, também ali no mercado público. Por isso que aqui o meu comentário não vai ataque pessoal a ninguém. Vai a solidariedade ao povo gaúcho, vai um elogio à presidenta Dilma, que sabendo do fato, ela que é, eu diria, gaúcha de coração, que nasceu em Minas, ligou para o prefeito da capital e se botou à disposição para auxiliar em tudo aquilo que for possível na recuperação do mercado público. O memorial tinha um acervo de documentos, senhor presidente, históricos. Estava lá dentro o memorial. Lá eram realizadas exposições de longa e de curta duração. O memorial tinha um banco de imagens digitalizados para consulta, além de fotos, mapas, plantas, documentos sobre a história do Rio Grande. Segundo dados do próprio memorial, nos primeiros 6 meses de 2012, mais de 10 mil pessoas visitaram aquele local. No mesmo espaço funcionava
a livraria Ilhota, que comercializava obras de artistas locais, selecionado pelas diversas coordenações da Secretaria Municipal de Cultura da nossa capital. Além daqueles financiados pelo Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre, FUNPROARTE. Um detalhe importante nesse incêndio é de que o Comando dos Bombeiros de Porto Alegre afirmou que o mercado público nunca teve um plano adequado de prevenção contra incêndio. O mercado havia recebido, em novembro de 2007, advertência para apresentar plano e parece, infelizmente, que ainda está em fase de elaboração. Senhor presidente, o meu gesto nesse momento na tribuna, falando sobre esse tema, vai, senhor presidente, na linha do que os jornais de Porto Alegre e a própria Zero Hora faz a seguinte pergunta nos jornais de hoje, às pessoas que leem o jornal. O que o mercado público representa? A leitora Thaís Pegorari respondeu: a raiz do povo negro, que por muitas vezes teve no mercado público o único ponto de equilíbrio onde ali não tinha nenhum tipo de preconceito. E aqui vai diversas pessoas dizendo que ali estava instalada a democracia, ali os vendedores, a agricultura familiar, Vossa Excelência, que é um adepto desse termo, ali vendia, ali estavam os pescadores, que sua banca, ali estavam os verdureiros, ali estavam os que buscavam o material para venda, até de chamados produtos históricos que você não encontra em qualquer lugar, ali você encontrava. Ali você encontrava, por exemplo, se quisesse comprar uma feijoada completa, de forma bem natural e direta, vinda da fonte. Ali você tinha peixe, tinha carne de todo tipo. Enfim, mercado público de Porto Alegre, alma ferida do Rio Grande. Eu tenho certeza de que nós vamos recuperar o mercado o mais rápido possível. Segundo registro, senhor presidente, quero que fazer, o jornal também de Porto Alegre, Zero Hora, no seu editorial de hoje, fala sobre a transparência na pauta. Fala da PEC 20 de 2013, de nossa autoria, que acaba com o voto secreto em todas as hipóteses aqui no Parlamento. Deixa eu me dirigir à galeria, porque eu gosto de dialogar às vezes com a galeria. Eu tenho certeza que o projeto de vocês vai ser aprovado e vai ser sancionado. Mas digamos que aqui, um projeto de grande apelo popular como fator previdenciário, uma vez aprovado, se for vetado por esse ou aquele governo, no voto secreto não será derrubado nunca. No voto aberto, eu duvido quem vai votar contra o fator previdenciário. Senhor presidente, eu estou na casa há mais de 25 anos no Congresso Nacional. Não me lembro mais de 5 mil vetos apreciados. Não me lembro um veto derrubado. Um! Alguém poderia dizer: não, mas a questão dos royalties. Dos royalties foi voto aberto. Qual o senador que não tinha interesse de dizer como é que ia votar? Alguém poderia dizer: não, mas no caso de presidente, também foi voto aberto. Eu não me lembro de uma única situação de veto, em que essa casa derrubou um veto. Mais de 5 mil projetos aprovados, ampla maioria por unanimidade, e na hora de apreciar o veto foi mantido nos 5 mil projetos. Contra os números não há argumento. Digam o que digam, mas me mostre o contrário, então. Contra números não há argumento. Por isso eu cumprimento aqui o editorial do jornal que fala transparência na pauta. Por fim, senhor presidente, eu iria falar agora, mas vou encerrar porque o meu tempo terminou. Eu precisaria de no mínimo mais 20 minutos. E não vou usar, porque não dá naturalmente, né? Mas eu ia falar, senhor presidente, vou falar se hoje à noite der tempo ainda, e me inscrevo daí como líder, no momento adequado.
Esses 20 minutos, senador Paim, só após a votação da matéria dos
papiloscopistas, evidentemente. Por isso que eu vou optar. E ainda só falo se for aprovado. Se não for aprovado, em protesto eu não falo. E nesses 20 minutos que eu falarei depois da ordem do dia, e falarei em nome da liderança, eu vou fazer aqui uma homenagem, que eu acho que os grandes homens públicos, como diz uma canção antiga, se não me engano, do Cartola, ele disse que depois que ele morrer, não adianta mandar para ele flores ou vela. Uhum. Ele gostaria que quem pudesse fazer por ele, que fizesse enquanto ele está vivo. E eu quero hoje à noite aqui fazer, num pronunciamento aqui de 18 páginas, uma homenagem àquele que eu considero o maior líder vivo da humanidade em matéria de direitos humanos, que é Nelson Mandela. Sei que Nelson Mandela está num momento muito difícil lá em Joanesburgo, na África do Sul. A situação é gravíssima, mas eu queria fazer essa homenagem a ele, não depois que ele nos deixar, já está com 94 anos. Sabemos que passará um tempo e ele vai fazer a viagem que todos nós faremos, mas eu quero homenagear, nesse período, depois da hora do dia, Nelson Mandela. Eu gosto muito de ter referências na minha vida. E há duas referências que eu tenho e que eu mantenho sempre viva na minha alma. Uma é Gandhi e outra é Nelson Mandela. São homens que optaram pela paz, são homens que fazem gestos, são homens que combateram da sua forma no campo das ideias. Gandhi, para libertar a Índia do Império Britânico, e Nelson Mandela, 27 anos no cárcere para acabar com o apartheid. Então farei depois, senhor presidente, essa homenagem a Nelson Mandela e desde já agradeço a Vossa Excelência. Mas por uma questão de justiça, que eu vou falar depois, eu quero receber o aparte da senadora Ana Amélia, porque eu tenho certeza, senadora Ana Amélia, que o seu aparte vai naquilo que o nosso coração está sentindo nesse momento. O mercado público de Porto Alegre está...
Senadora Ana Amélia,
esteve em chamas.
Eu era exatamente, senador Paim, eu queria dizer que nós, os senadores do Rio Grande, primeiro agradecemos as manifestações que nós recebemos pelas redes sociais de solidariedade por esse patrimônio que foi incendiado. Mas também tenho a convicção de que a sociedade gaúcha, especialmente porto-alegrense, que faz do mercado público uma passagem obrigatória ali no coração da nossa capital, que vai ajudar a recuperá-lo o mais rapidamente possível. Até porque toda a estrutura externa do mercado, que dá a fisionomia, a arquitetura do mercado público, vai ser preservado. E isso também é uma lição, nós que trabalhamos muito na questão da Boate Kiss, uma lição de prevenção, de novo, em relação aos incêndios. E queremos, Vossa Excelência, o senador Simão e eu, estaremos juntos com o prefeito Fortunati, com o governo do estado do Rio Grande do Sul, e saudamos também a iniciativa da presidente Dilma, que logo que aconteceu o incêndio, manifestou apoio para o governo federal ajudar na reconstituição do estrago provocado por esse incêndio. Então, parabéns a Vossa Excelência, todos nós sofremos e agradecemos antecipadamente as manifestações de solidariedade. Queria lhe dizer também que quem lê Diário de Mandela se apaixona por esse grande líder. Então, como Vossa Excelência, também tenho uma admiração enorme, e até porque conheci a África do Sul e conheço a praça em que ele, que foi Prêmio Nobel da Paz, está lá presente, eternizado numa estátua, junto com outros, Desmond Tutu, que também teve um papel muito relevante na pacificação da África do Sul. Então, eu queria me associar a Vossa Excelência em relação a esse grande líder do século XX e, claro, será também do século XXI.
Senadora Ana Amélia, eu tenho 2 minutos ainda, segundo me indica ali o presidente.
Tem, com certeza.
Eu gostaria também de dizer que eu fui deputado federal constituinte. E uma das decisões da constituinte é que nós tínhamos que ir à África do Sul quando Mandela estava no cárcere. Assim o fizemos, eu e mais 4 constituintes. Fomos à África do Sul, e aqui eu aproveito esse gancho para fazer uma homenagem à nossa Varig e ao Aéreos. Quando nós chegamos sobre a África do Sul, íamos descer no governo do apartheid, nos disseram que nós não desceríamos, principalmente porque havia um negro na delegação, e era eu, que nós seríamos bombardeados pelo governo que queria manter o apartheid e não aceitaria a libertação do Mandela. O comandante da Varig disse: só se derrubarem um avião, que vocês descem, eu vou com vocês e duvido que aconteça alguma coisa. Faça essa homenagem aos companheiros do Aéreos, que estão lá no Rio de Janeiro, muitos em greve de fome, esperando uma solução da questão do Aéreos. Comandantes que recebiam 10, 12, 14 ou 8 mil estão ganhando menos que um salário mínimo. Então, nessa homenagem ao Mandela, eu vinculo a Varig e digo que bom sob orientação daquele comandante, e nos acompanhou na visita ao Winnie Mandela. Ali eu recebi a Carta da Liberdade do Congresso Nacional Africano. E foi dali que surgiu a ideia, e nós apresentamos no Brasil, o Estatuto da Igualdade Racial, que hoje é lei. Foi um momento lindo. E a figura de Mandela, na verdade, está acima, como uma áurea daquele país. Tanto que há uma preocupação muito grande hoje na África do Sul, que com a morte do Mandela, o conflito voltará. Espero que não. Não acredito que as ideias de Mandela continuarão sempre, sempre viva entre nós. Mandela daqueles homens que nunca morrem, que seus ideais continuarão dirigindo a nossa conduta.